ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que, de alguma forma, tenta trazer um pouco da história da nossa República, da política e alguns artigos sobre sustentabilidade social e educação para a cidadania. Um programa que busca sempre o compartilhamento de conhecimento, proporcionando a reflexão e o entendimento. É um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste horário, um programa editado e apresentado por Filipe de Souza. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Caros amigos, disfarçatez é a qualidade de um disfarçado, de um inescrupuloso, daquele que não sente nem constrangimento e nem vergonha pelos seus atos condenáveis e publicamente assumidos. Trata-se daquele indivíduo que, no senso comum, é conhecido como cara de pau. Pois bem, caro ouvinte, Temer e, de certa forma, boa parte das autoridades que ocupam cargos superiores nos altos escalões dessa república destroçada acabaram assumindo a disfarçatez como método de conduta e de governo. Não se trata mais de esconder a verdade, não se trata mais de enganar, não se trata mais de fazer um jogo ardiloso das aparências. Trata-se de assumir a corrupção e o crime, né, como predicados normais de quem governa. Porque ser acusado, denunciado, processado é como que uma exigência curricular para se tornar ministro, ocupar os altos cargos de comissões no Congresso, ser presidente da Câmara, ser presidente do Congresso, assumir um posto de conselheiro ou ministro dos Tribunais de Contas e até se tornar um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então, caro ouvinte, estes requisitos curriculares, eles estão se espalhando nos estados, nos municípios e nos três poderes da República. O descaramento e a imprudência com que se manifestam autoridades, sejam eles senadores, sejam eles deputados, sejam eles ministros, chega realmente a espantar o mais crédulo. Em democracias desenvolvidas, bastam algumas suspeitas e denúncias para, e que são suficientes, né, para que uma autoridade pública ela se afaste voluntariamente do cargo ou então renuncie ao mandato. Pessoas honestas. Aqui, Temer avisa que denunciados e delatados permanecerão no cargo. Veja-se o caso exemplar do Eliseu Padilha, né, ex-ministro de Temer, e que chegou a ser considerado o mais poderoso do governo. Não aguentou, acabou tendo que sair. Além de denúncias relativas à Lava Jato, esse ministro ele teve milhões de reais bloqueados por um juiz de Mato Grosso sob a acusação de ter cometido crimes ambientais. E não só. No Rio Grande do Sul, vejam, caros ouvintes, e no Supremo Tribunal de Justiça, ele chegou a ser condenado em definitivo a pagar um montante, olhem, R$ 393,70 a um corretor, e ele vem acabando até protelando esse pagamento. Naquele mesmo estado também ele é acusado de grilagem de terras e é réu em processo por ter beneficiado uma universidade privada, a UBRA, que é a Universidade Luterana do Brasil, em troca de pagamentos milionários a duas empresas de consultoria do ministro, a Ruby e a Ponte. Então Padilha ela acabou ultrapassando o próprio critério inescrupuloso estabelecido por Temer e mesmo assim até continuou sendo o ministro mais poderoso da esplanada, proclamando com disfarçatez que o governo usa como método de transformar desqualificados e despreparados em notáveis ministros, como foi o caso do ministro de Saúde, né, outro acusado de ter cometido irregularidades no Paraná. Então, caro ouvinte, a disfarçatez política e a corrupção, elas estão destruindo o conteúdo moral, né, das instituições desta sociedade. A falta de escrúpulos, de vergonha, né, e de decoro acabou transformando as instituições públicas num escombro de obscenidades. A honradez, a dignidade e a moralidade foram sacrificadas na corrida em busca do foro privilegiado, esse instrumento objeto, né, que se tornou abrigo de criminosos num Supremo Tribunal Federal, que é um cemitério de processos contra corruptos. Hoje não restam realmente dúvidas de que uma das maiores cobiças do núcleo duro, dos golpistas, dos partidos que fazem parte do condomínio governamental, era colocar-se ao abrigo do foro privilegiado. O atual governo realmente é a expressão de uma nova forma de banalização do mal, não daquela forma referida ao totalitarismo e à violência desmedida, estudada por Hannah Arendt. A banalização essa promovida pelo atual governo, é realmente francamente grotesca, né? E despudorada. É violência contra as convenções morais e civilizatórias, é cruzada para mostrar que ser honesto é uma frivolidade de ingênuos e de despreparados para o exercício do poder público, pois este poder público exige profissionais da corrupção. Os outros que caíram em função de acusações de corrupção teriam caído por serem amadores, porque somente os profissionais identificados no atual grupo de poder teriam capacidade para estabilizar a governança corrupta no país, mantendo esse governo prisioneiro do atraso, prisioneiro da injustiça, da desigualdade e da pobreza às custas da riqueza de poucos. Então os poucos, os grandes, os ricos, teriam como direito costureiro e costumeiro os faustos proporcionados pela corrupção, as suas vidas de vícios, de esbanjamentos, como por exemplo o Sérgio Cabral, né? Uma espécime exemplar desse tipo de conduta. Então, para esses banalizadores do mal, realmente não importam as misérias do povo, o desemprego, os 9 milhões de pobres, a indústria, a tecnologia, a ciência, a pesquisa e a cultura, que realmente está sem futuro. Porque quanto mais longe da modernização o país se encontre, mais longe será um império da corrupção, mais tempo haverá para saquear os cofres da res pública e para orientar os recursos dos orçamentos públicos em benefício dos mais ricos. E não me venham com essa história que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista vêm para realmente modernizar este Estado. Este novo mal radical, ele não vem pelos tanques, pelas bombas, pelos bombardeiros. Este mal radical, ele vem pelo desemprego. Desemprego que mata a míngua, que asfixia a velhice, retira a potência da esperança dos jovens, renega os direitos das mulheres e dos negros, drena o sangue dos pobres para pagar juros aos bancos e respatelar as mesas e as extravagâncias dos ricos. Este mal radical, ele sonega os remédios e os leitos hospitalares. Este mal radical, ele fecha escolas, põe cancelas ao acesso à educação superior aos pobres e destrói os centros de pesquisa. Então esta nova banalização do mal, ela acredita também que não tem limites no movimento de tornar a República e a democracia em letra morta, em formas sem conteúdo, em domínio exclusivo do capital. Este mal cria, caro amigo, campos de concentração e de extermínio mentais e vivenciais. Este mal, amigo, torna as pessoas supérfluas, não só pelo desemprego, mas pelas vidas vazias, pelas angústias, pelos medos da vida, pelos medos do futuro. E Hannah Arendt tinha razão quando disse que o mal radical não vem de figuras mitológicas que têm projetos e poderes fabulosos. Esse mal radical, ele vem de figuras banais, até mesmo medíocres. E este governo está eivado de figuras banais. Este governo está eivado de figuras banais, figuras essas desprovidas de qualquer senso de grandeza. Figuras como Temer, como Jucá, o Gato Angorá, os Moraes, os Quadrilhas e tantos outros. Todos acompanhados de um grande séquito de deputados, acompanhados de um grande séquito de senadores que o mundo conheceu bem, seus índoles e suas índoles, no fatídico dia 17 de abril de 2016. Uma vergonha para a nossa democracia, pela postura. Então a questão desta nova banalidade, mal, não é apenas moral, sem deixar de ser moral. Essa nova banalidade, ela é política, e acaba remetendo para a necessidade de compreender como é que o Estado brasileiro, ao longo dos tempos, foi produzindo e vem produzindo uma elite política e uma elite económica que, inevitavelmente, querem o mal do povo e o atraso desse país. Então, caro amigo, a resiliência destes ativismos, dentro desse ativismo perverso, ela pode ser encontrada na genética maldosa das nossas elites, elites que nunca se habilitaram para a grandeza e para a responsabilidade, mas que fizeram do assalto, da violência, da expropriação e do saque um método para ganhar e para governar para poucos. E a América Latina, caro ouvinte, também está sobre um fogo cerrado. Porque o novo ciclo da crise do capitalismo, iniciado em 2008, acabou operando mudanças relevantes no cenário latino-americano e na política dos Estados Unidos para a região. O encolhimento do mercado internacional, a longa estagnação europeia, a paralisia japonesa e o aumento dos custos de produção na China, entre outros, né, realmente foram fatores expressivos, né, da mais grave situação de subconsumo desde 1929, determinando aí uma progressiva reorientação do Departamento de Estado. Desde os ataques às Torres Gêmeas em 2001, a América Latina ela tinha perdido relevância nos planos da ação da Casa Branca, que acabaram se concentrando no Oriente Médio, isso numa estratégia para consolidar a sua hegemonia sobre a região, para abrir novas fronteiras de negócios, para ampliar a cabeça de ponto para as suas bases militares e controlar fontes de petróleo, além de desovar as suas balas e os seus canhões e os seus exércitos, né? Que 10 em 10 anos vence o prazo de validade. Então as forças progressistas, elas puderam, durante esse espaço, aproveitar uma janela de oportunidade aberta pelo cruzamento e do colapso do neoliberalismo nas nações sul-americanas, materializando desde o final dos anos 90, e o vácuo foi provocado também pelo formidável giro oriental do imperialismo. Então, apesar de evidente participação do governo Bush no golpe venezuelano de 2002, entre outros eventos de desestabilização contra administrações progressistas, o facto é que os partidos de esquerda, eles tiveram suficiente margem de manobra para conquistar o comando de diversos estados nacionais e impulsionar modelos de transição que realmente superavam em maior ou menor medida o receituário fixado pelo consenso de Washington. As oligarquias regionais, desgastadas e divididas pelos fiascos económico-sociais da década de 80-90, revelaram-se incapazes de reorganizar alguma narrativa sólida sobre os problemas de seus países e acabaram perdendo pujança política, isso na medida em que suas forças acabaram se reduzindo à parte das camadas de alta e média renda, camadas essas que tinham sido beneficiadas durante o período neoliberal. Da eleição de Hugo Chávez, em 1998, até à terceira vitória presidencial do PT, em 2010, foram realmente 12 anos de ofensiva progressista, né? Durante a qual um importante conjunto de nações trocou de governo e se alinhou ao programa de reformas, programa esse sustentado pelos partidos pertencentes ao Porto de São Paulo. A partir de 2008, no entanto, foram-se gestando as condições para a reversão desse movimento, estabelecendo-se aí então uma ponte contraofensiva conservadora, né, cujos marcos mais notáveis até o momento foram a vitória de Mauricio Macri nas eleições argentinas e a derrubada da presidente brasileira Dilma Rousseff. Então o primeiro desses vetores foi a queda de volume e preço na exportação de commodities, principalmente fonte de recursos, né, para os programas distributivos e também de alavancagem do mercado interno, nos processos que esses partidos e esses governos levaram em curso, e esse declínio se refletiu paulatinamente em restrições orçamentárias, desequilíbrio das balanças comerciais, pressão cambial, repique inflacionário e esgotamento fiscal. Então, no segundo momento, se remete então a uma contradição intrínseca dos modelos da transição efetivamente adotados. Políticas públicas, que acabaram reforçando a demanda com o forte crescimento de salários reais e da renda familiar, uma renda direta ou indireta, mas a dominância, né, da propriedade capitalista, em especial na sua forma monopolista, acabou mantendo os fluxos de investimento e crédito sob controle de alguns pequenos, grandes grupos privados. alguns poucos grupos privados, poucos grandes grupos privados, me desculpem. Então, quando o financiamento dessas políticas públicas acabou se vendo abalado, a dependência do Estado em relação às grandes corporações capitalistas, particularmente bancos e fundos de investimento, locais e internacionais, acabou intensificando a hegemonia do capital rentista, capital que passou a exigir taxas de juros mais elevadas e garantias mais robustas de rendimento. Então, sem o atrativo da expansão dos mercados internos e também a burguesia monopolista, ela acabou se refugiando no sistema financeiro, interrompendo investimentos e passou então a pressionar pelo corte dos custos salariais e de direitos, estabelecendo então uma barragem contra a política económica, política essa que operava a ampliação de consumo a partir do investimento público e dos gastos sociais. O terceiro fator, ele tem sua origem na nova abordagem do imperialismo sobre a América Latina, ao irromper a crise capitalista. Isso porque, com suas importantes reservas minerais e energéticas, com a sua mão de obra abundante e relativamente barata, e uma população superior a 500 milhões de habitantes, a América Latina ela voltou a ser fundamental nos cálculos das grandes potências, particularmente na estratégia dos Estados Unidos para recompor a sua hegemonia sobre o mundo ocidental. Sendo assim, a permanência de governos progressistas nestas circunstâncias passou para eles a ser intolerável. E apenas a restauração política das velhas oligarquias realmente poderia garantir a ampliação de um programa de corte ultraliberal, um programa que colocasse as potencialidades latino-americanas a serviço da acumulação de capitais em tempos de decadência. Então, todas as administrações lideradas pela esquerda, das mais moderadas às mais radicais, elas simplesmente deveriam ser varridas do mapa. Porque os interesses imperialistas, eles confluíam com os das burguesias internas, ou seja, achatar salários, desregulamentar a exportação de riquezas minerais, cortar despesas públicas para dar mais solvência ao capital financeiro, multiplicar os espaços de negócios privados, né? Transferir maiores cotas de orçamento e demais fundos públicos para os grupos empresariais, privatizar empresas estatais, etc, etc, etc. Então, aos poucos, foram sendo tecidas armadilhas e instrumentos para dar corpo à contraofensiva, né? Aproveitando-se das debilidades estruturais dos modelos de transição e das dificuldades políticas derivadas, como falei, de alternativas distributivistas desprovidas da opção de uma revolução produtiva. E assim, os países que realizaram transformações relevantes na estrutura do Estado, como foi o caso da Venezuela, da Nicarágua, da Bolívia e, em certa medida, também o Equador, acabaram apresentando melhores condições de resistência e de enfrentamento à escala restauradora. Então, nesses exemplos, nós podemos destacar, no caso venezuelano, o centro de estratégico que foi ocupado por processos constituintes que enterraram velhas instituições, que quebraram a influência da alta tecnocracia burguesa, que estabeleceram mecanismos de democracia direta, que neutralizaram os aparatos judiciais repressivos e que alteraram a direção política e ideológica das Forças Armadas, arrebentaram o monopólio das comunicações também, importante nesse aspecto. Então, a revolução política levada a cabo nos casos que eu citei anteriormente acabou não alterando a ordem económica. É facto, mas acho que ela criou um escudo potente diante do avanço das forças reacionárias e seus associados internacionais, e se criou. Então, mesmo que os problemas estruturais eles permaneçam sem solução, o que realmente realimenta a crise na qual navega a oposição de direita, o sistema institucional erguido pelas forças progressistas acaba impedindo, ao menos até agora, a retomada do poder pela contra-revolução oligárquica burguesa nessas nações que eu vos falei. Então, as experiências que não trafegaram por essas águas deixaram intacto o velho Estado, passaram a depender quase exclusivamente do sucesso económico-administrativo, com seus reflexos sobre resultados eleitorais ou o bom humor da cidadania. Então, as condições de disputa por hegemonia acabaram se tornando, mais precárias, né, e facilmente anuláveis, né, abrindo caminho para o estrangulamento de governos populares e também para a insurreição de demais trincheiras do Estado, em particular dos poderes legislativo e judiciário, tudo isso contra a intrusão da esquerda no vértice da institucionalidade. Então o caso brasileiro, mais que o argentino, acaba representando notavelmente a falência de uma estratégia baseada apenas na ocupação de espaços, mesmo aqueles tão nobres como o governo central, fixando então o protagonismo da economia sobre a política e desconsiderando que o avanço de reformas em países do capitalismo tardio, que foi fortemente desembocado em cenários de confronto, acabando que essas coisas, a questão do Estado é realmente o elemento decisivo. Então, se a implementação de mudanças económicas e sociais, por mais moderadas que sejam, não é acompanhada pela passagem para as mãos da classe trabalhadora dos instrumentos práticos de poder, ou seja, o Parlamento, Poder Judiciário e aparatos militares e policiais, serviços de inteligência, instituições educacionais, rede de comunicação, etc., além da promoção de novos organismos, né, para a mobilização e representação do campo popular, o inevitável enfrentamento acaba se tornando praticamente um jogo de cartas marcadas. Então o facto é que a vitória conservadora na Argentina e no Brasil, mesmo com a sobrevivência de outros relevantes processos contra-hegemónicos, acabou alterando nitidamente a correlação de forças na região em favor do imperialismo e das classes dominantes locais. Então, mesmo que o cenário ele tenha passado a ser defensiva e estratégica, com a brava resistência das fortalezas principais do arco boliviano e também a retomada da mobilização político-social em países nos quais a direita recuperou o comando do Estado, também se pode afirmar que um novo ciclo hegemónico do bloco imperialista está longe de ter sido consolidado. Porque, antes de mais nada, os quase 20 anos de governos progressistas, mesmo que com os seus erros, com as suas insuficiências, esses governos eles acabaram deixando um vasto legado positivo na memória popular, que acabará não tardando a se contrapor ao caráter excludente e predatório do programa ultraliberal oferecido pelas elites. Outro elemento relevante é a preservação, porque apesar do recrudescimento regressivo e das suas próprias crises, das organizações partidárias, sindicais e populares que verberam ou vertebram o campo de esquerda. Porque não é simples a aplicação da agenda do capital enquanto esses corpos políticos sobreviverem, ao mesmo tempo em que ainda se calcula como altíssimo o risco de romper o ordenamento democrático formal dos Estados, anulando-se os mecanismos sociais, políticos e eleitorais através das quais sempre atua a resistência. Então também salvaram à vista certas vulnerabilidades de equação económica, equação essa patrocinada pela burguesia latino-americana, na qual a restrição da demanda interna por conta de políticas para a atração dos fluxos de capital, ela pode provocar um prolongado período de recessão ou um baixo crescimento, né? Aprofundando então aí as contradições sociais e também os próprios conflitos entre distintas facções empresariais. Então, por fim, também não se deve subestimar o significado da ascensão do nacionalismo burguês nos países capitalistas centrais, em especial nos Estados Unidos da América do Norte, o que pode incrementar tanto as tensões entre blocos quanto as disputas imperialistas, produzindo aí talvez um choques de maior ou menor intensidade, né, ameaçando a ordem mundial construída depois do colapso da União Soviética e debilitando a capacidade hegemónica das classes dominantes periféricas. Então a contraofensiva conservadora, nessas circunstâncias, mesmo sem estratégica, ela pode se exaurir a curto ou a médio prazo, porque mesmo sob fogo cerrado, né, para a esquerda, vale a pena resistir e lutar, avaliando as experiências e corrigindo os erros, acumulando forças desde já, né, não posso deixar para amanhã, e preparando-se para as oportunidades que a história costuma oferecer para quem não abaixa a cabeça. Porque, por parte do conspirador, não há senão medo, inveja e a suspeita da punição, e isso o atormenta muito. Quem falou isso foi Nicolau Maquiavel. Eu gostaria que vocês me ficassem por aí enquanto eu vou tomar um copinho de água, porque eu vou falar mais um pouco sobre o nosso governo, sobre usurpação e sobre cara de pau. Fiquem por aí, a gente volta já já. Voltando então, bem, ficamos com uma ideia do que é que se passa na América Latina, né, das intenções e quem movimenta isso, né? E voltamos então para o nosso querido Brasil. E vamos voltar a falar de usurpação, desfaçatez e cara de pau. O que temos por aqui, ninguém pode negar, só pessoa que realmente não é democrata, né? Que nós temos no governo um usurpador. Mas nós devemos nos indagar, caro ouvinte, e aí é importante, sobre a natureza dessa usurpação. Para um marxista, o caráter de um governo, ele se mede pelos interesses de classe que representa, por vezes direta e explicitamente, por vezes mediados e ofuscados por formas que dificultam a percepção do caráter de classe envolvido. No caso particular que analisamos, a tarefa fica facilitada, e fica facilitada pelo facto de que as medidas anunciadas, elas não procuram disfarçar a sua intencionalidade. Seja nos termos expressos no projeto do PMDB batizado de Ponto para o Futuro, seja na forma apresentada pelo Presidente do Senado, ex-Presidente do Senado Renan Calheiros, como a Agenda Brasil, seja nos inúmeros projetos que tramitam no Congresso cerca de 56 proposituras e que encontrarão um rito aligerado para serem implementados, acaba tudo indicando claramente, né, uma linha inequívoca que aponta para a brutalidade do ajuste necessário ao capital, para o ataque aos direitos dos trabalhadores e ao retrocesso social e cultural. Então, em linhas gerais, nós podemos indicar três eixos fundamentais. O ajuste económico manifesta nas medidas ditas de austeridade, as medidas no campo dos valores e relativas à ofensiva moralista ou pescanturista, e as medidas jurídico-políticas da garantia da ordem. No campo da austeridade, nós vemos os cortes orçamentários nas áreas sociais, as críticas à dimensão de políticas públicas como o Bolsa Família, propostas de diminuição e descaracterização do SUS, privatização do ensino em todos os níveis, do ensino básico ou superior, mais uma reforma da Previdência que está aí, reforma trabalhista, diminuição de ministérios, flexibilização e extinção das licenças ambientais, o famigerado PL 257 que, em nome de regularizar a relação das e as dívidas dos Estados e municípios, acaba colocando condicionantes, né, para acertar as contas, que vão desde o congelamento de salários e estancamento das carreiras, com cortes brutais de gastos, até programas de demissão voluntária que tornarão letra morta a estabilidade no emprego dos funcionários públicos em todos os níveis. Então, caro ouvinte, a ofensiva obscurantista, ela se expressa também nessas medidas reunidas sobre a alcunha de austeridade, como é o caso do fechamento do Ministério da Cultura e outras pastas, né? No retrocesso na pauta dos quilombos e nações indígenas, no desmonte do SUS e por aí vai. No entanto, em algumas iniciativas, né, que se apresentam de forma mais clara, como o Estatuto da Família em tramitação, nas diferentes iniciativas de restrição do debate do género, das pautas LGBT e do direito de união no ato educativo, tal como também este se expressa nas diferentes leis da mordaça no âmbito municipal, como as chamadas iniciativas da escola sem partido, ou que denominam de ideologia de género, e iniciativas similares no Congresso Nacional. Então, ocorre, no entanto, que os segmentos dominantes que usurparam o poder executivo através de manobras jurídicas, parlamentares e mediáticas de caráter casuístico, oportunista, contornando o próprio marco legal e constitucional, sabem que dramaticidade de tais medidas acabará provocando reações, sendo necessárias inclusive medidas legais de contenção e de garantia da lei e da ordem. E neste âmbito, o Estado burguês parece estar bem aparelhado, não apenas com instrumentos jurídicos e dispositivos judiciários, mas com aparatos de repressão dispostos a serem utilizados. Então, o caráter de classe de usurpação parece evidente. Trata-se de encontrar aqui a forma adequada de impor mais rápida e profundamente os ajustes necessários ao bom andamento da acumulação de capitais, ao mesmo tempo em que se produz, né, um acerto de contas político-ideológico que legitime perante a sociedade essas medidas, não pelo seu evidente caráter particular, mas por sua suposta universalidade. É muito fácil agora se ouvir que o Brasil precisa de ser salvo. E aqui cabe uma pergunta. Mas o Brasil precisa ser salvo do quê? O discurso ideológico dos usurpadores, ele procura se legitimar através da narrativa de que o país precisa de ser salvo de um governo desastroso e irresponsável, que, colocando em risco a economia, jogou a nação no caos. Então, caro ouvinte, talvez o discurso mais revelador na bacia dos impropérios que marcou as falas no Senado da República por ocasião da aceitação do processo de impedimento da Presidenta tenha sido o de um senador do PTB de Pernambuco, que, a pretexto de defender o governo Dilma, o sujeito fez uma intervenção muito bem articulada, argumentando os motivos pelos quais não se poderia acusar a Presidente de irresponsabilidade fiscal. Então, diante de um certo incômodo dos governistas, O senador, ele passou a deslindar um rosário de iniciativas que vão desde os cortes no orçamento, as medidas de saneamento financeiro, a reforma na Previdência, a contenção de gastos, e como tudo isso foi feito sem deixar de incentivar o agronegócio, as indústrias, o comércio exportador e os bancos. Medidas, muitas vezes, nas palavras do parlamentar, que não se preocuparam em ferir interesses de aposentados, de categorias profissionais e também do funcionalismo público. Então, quando nós olhamos as medidas apontadas na pauta reacionária desse usurpador que está no poder e que está ocupando lá ilicitamente o Palácio do Planalto, nós constatamos com preocupação que o governo, que foi afastado em todos os níveis, aplanou o terreno para o retrocesso. Porque as negociações com Renan e a Agenda Brasil já haviam ameaçado muito o ataque às licenças ambientais, aos quilombos, aos indígenas e aos atingidos por barragens. Então, em nome de criar as condições para retomar o crescimento económico, o volume de cortes já implementado sucateava a ponto até de, eu diria, de inviabilizar, por exemplo, as universidades, né? E garrotava fortemente também as políticas na área de saúde, da educação e da assistência social. Então, o risco evidente de privatização e mercantilização do ensino já está inscrito claramente, né, no próprio Plano Nacional de Educação. Por exemplo, quando esse plano indica que o fundo público pode ser direcionado para financiar tanto a educação pública quanto a educação privada. Então, a regularização das terceirizações, inclusive para atividades fins, não é uma novidade em várias esferas. Mas nós destaquemos aqui a área de saúde. Porque, assinalando que devemos ser contra a terceirização em todos os níveis, nós lembramos que quando uma OS implanta um CAPS no corpo de eufemisticamente chamada parceria pública ou privada para operar ações no SUS, ele contratou médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais pela CLT. Ora, caro amigo, estes profissionais desempenham atividades meio ou atividades fim no ato dos atendimentos realizados. Então, para não deixarmos o campo de saúde, o que significa exatamente o EBSERH, imposto goela abaixo nas universidades. No âmbito do chamado retrocesso de valores, as coisas não são melhores. O governo, interrompido, flertou perigosamente com o obscurantismo, cedeu por várias vezes para não provocar a suscetibilidade fundamentalista, seja no campo da pauta LGBT, seja no campo mais geral dos valores, e até mesmo na necessária defesa do caráter laico do Estado. Porque as imagens do presidente implorando voto no Templo de Salomão, monumento do atraso moral e do precário senso estético, aceitando a carta das mulheres evangélicas de olho nos votos do segmento e do apoio da bancada evangélica, são realmente a indicação de que concessões muito maiores acabariam por vir a ocorrer. Porque mesmo no campo dos meios repressivos e jurídicos, o terreno foi amplamente aplainado pelo governo interrompido, seja pela manutenção injustificável de dispositivos legais, como a famigerada Lei de Segurança Nacional, como a criação de novos portarias, como a Portaria Normativa de Dezembro de 2013, portaria essa que dispõe sobre as operações de garantia da lei e da ordem, e mais claramente na atual lei antiterrorismo. Então, nesse ponto, caros ouvintes, a usurpação acaba adquirindo uma forma paradoxal. Porque interromper um governo que em tudo cedia às exigências dos segmentos conservadores, essa é a pergunta. Por quê? Na verdade, caro ouvinte, as camadas dominantes, elas se dividiram quanto a isso. Até o final de 2015, havia claramente um alinhamento das fracções de classe da burguesia monopolista em nome da estabilidade e uma direção clara de enfraquecer o governo para acabar derrotando em 2018. O que mudou de lá para cá é o facto que a direita parlamentar e social, ela pressentiu um momento difícil do governo e decidiu então aí partir para o ataque. E o desencadear do processo de impeachment, no qual o destempero de Cunha foi elemento-chave, né, acabou propiciando a situação de instabilidade que culminou no alinhamento da burguesia na direção da interrupção do mandato de Dilma e também o fim do ciclo petista no governo. Então este é o elemento que torna complexa a conjuntura, porque para o bom funcionamento da equação usurpadora era necessário então fazer o quê? Legitimar esse ato de usurpação. No entanto, como sua execução exigia torcer a legalidade, uma vez que parece evidente não ter ocorrido o chamado crime de responsabilidade, a linha adotada passou a ser a defesa da suposta validade de se substituir um governo que perdeu o apoio parlamentar e social por um novo governo que garantiria a estabilidade necessária. Porque, como todos sabemos, e já dizia Maquiavel, todo conspirador precisa fazer crer que o afastamento do governante irá satisfazer desejos e anseios do povo, uma vez que a própria ação conspirativa que culmina na usurpação do poder é por sua natureza vista como odiosa pelo povo, fazendo com que as palavras do Florentino sejam as dificuldades com que os conspiradores teriam que lutar seriam infinitas. Então era imprescindível aqui, caro ouvinte, criar um clima de insatisfação e oposição em ambos segmentos da população contra o governo. E a isso fizeram bastantes aliados, entre os quais a mídia corporativa. E isso foi produzido pelo movimento casado de ações judiciais e mediáticas que foram eficientes em colocar ou colar no governo a pecha de corrupção, a pecha do desmando e da incompetência. E aqui, lógico, como todos nós sabemos, o fator Globo foi decisivo, mais uma vez. Então, como é próprio da lógica do preconceito, foi funcional atribuir estes estigmas à condição de esquerda, né? E tirar dos esgotos da luta política o anticomunismo e a ameaça à família, à moral e à pátria, né? Como pretexto para a ação usurpadora. Então, a condição do conspirador implica em mais dificuldades do que a posição do governo para empreender seus objetivos. Porque o governo, ele dispõe de ferramentas consideráveis, ferramentas que haviam sido demonstrado eficientes, desde a possibilidade de nomear cargos, de negociar verbas, de oferecer apoio político e eleitoral, assim como um recurso que não devemos menosprezar, a legitimidade do voto. Então aqui, caro ouvinte, nós devemos colocar entre aspas o termo legitimidade. E porquê? Porque não consideramos que nas condições em que se dão as eleições no Brasil, nós podemos pressupor, sem maiores considerações, que o voto implica em legitimação. Porque uma disputa na qual um candidato dispõe através de generosas doações oriundas de empreiteiras, de bancos, de planos de saúde, do agronegócio, para não falar em outros menores, cerca de 381 milhões para investir em quase 12 minutos de tempo de televisão, contra outros que não chegam a 40 mil por meio de contribuição de militantes e tendo meros 45 segundos na TV, realmente não pode ser base para qualquer coisa que possa ser chamada de legítima. Porque seja como for, o cargo reúne recursos consideráveis, recursos que, somados a um respaldo popular, lembremos que o nível de valoração positiva do governo em anos anteriores beirou a casa dos 80%, torna difícil a vida dos conspiradores. Então, o que é que era preciso? Era preciso, então, reverter um por um estes recursos. E a ofensiva mediática, as manifestações de rua, as ações judiciais e o correr da base de sustentação acabaram fazendo o trabalho necessário. Porque este foi o papel da direita e ela o desempenhou realmente com eficiência. No entanto, o facto do governo, nos termos da governabilidade pelo alto, insistentemente se empenhar em prestar contas a quem devia a sua governabilidade, através das inúmeras medidas, as quais aqui enumeramos, algumas, apenas algumas, acabou contribuindo para solapar o principal recurso do governo interrompido, o apoio popular. Então é verdade que segmentos da esquerda generosamente acabam movendo seus recursos contra a direita usurpadora, mas há aqui uma diferença entre mover segmentos sociais pontuais, bases de partidos, sindicatos e movimentos sociais, e ter o apoio dos trabalhadores como classe e a possibilidade de ampliar este apoio para a base de massa. Então o problema é que isso aqui não é possível de ser mobilizado agora como forma única de reação ao ataque institucional que a direita operou com habilidade. Também o próprio Maquiavel afirmava que não se deve cair só por crer que poderá encontrar quem te levante, pois isso não acontece, né? Então, e ele acaba ainda explicando, abro aspas, que aqueles que possuíram por muitos anos seus principados para depois perdê-los, não acusem a sorte, mas sim a própria negligência, porque não tendo nunca nas boas épocas pensado e que os tempos poderiam mudar, e é comum nos homens não se preocuparem na bonança com as tempestades, quando vieram tempos adversos, pensaram em fugir e não em defender-se, e esperam que as populações fatigadas da insolência dos vencedores o chamasse novamente. Isso não aconteceu ao longo da nossa história, temos diversos exemplos, e isso também não, só pode ter algum sentido quando tudo mais falha. Será este o nosso caso? Porque a frase de Lula, empenhando suas esperanças em uma racha no PMDB, que permitiria recompor a base da governabilidade, revertendo o impedimento ou criando as condições para uma volta ao governo de 2018, parece indicar esse caminho. A nós, este parece um caminho muito ruim. A usurpação foi facilitada pela negligência. As massas, em especial os trabalhadores, não se movem na defesa das abstrações. Então, esperar que essas populações saiam às ruas em defesa de palavras como democracia ou Estado de Direito é realmente uma ilusão. Porque, como já afirmamos, a democracia ela não morre apenas por manobras palacianas e parlamentares, por meio de contorcionismos e oportunismos legais. A democracia ela agoniza quando um pedreiro é sequestrado, torturado, assassinado e tem o seu corpo escondido, como o caso do corpo do Amarildo. A democracia, caro ouvinte, agoniza com o seu corpo arrastado por uma viatura, como foi o corpo de Cláudia. A democracia morre em cada jovem negro que engrossa a lista dos famigerados autos de resistência. A justiça definha quando Rafael Braga continua preso por portar um desinfetante e militantes são processados por se manifestarem contra as fraudulentas obras da Copa do Mundo, da FIFA, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. E a democracia morre, caro ouvinte, em cada casa que cai na vila do autódromo, em cada comunidade indígena atacada por pistoleiros, em cada cidade arrasada pela lama das mineradoras ou a sanha das empreiteiras. Então, depois de transformar a democracia numa abstração que não faz sentido para boa parte da nossa classe, não se pode esperar realmente que as pessoas se mobilizem para defendê-la. Então, as medidas empreendidas pelos usurpadores e que já haviam começado pelo governo interrompido acabam atacando alguns dos elementos mais essenciais à vida, não na abstração de direitos, mas nas condições de nossa existência. Na casa para morar, na terra em que precisamos plantar, no alimento que sacia a fome, no tratamento que salva a vida, na escola que alimenta o espírito e a consciência, no trabalho que enobrece, no transporte que nos leva. Os jovens, esses jovens, que ocuparam as escolas, companheiros nas ocupações urbanas e rurais, as fábricas ocupadas, os artistas que ocupam o falecido Ministério da Cultura, acabam nos mostrando um caminho para substanciar a democracia, para recheá-la de carne real, para recheá-la de cor e cheiro. Porque quando deixar de ser um fantasma de terno e gravata, quando beijar a boca dos oprimidos, quando marchar ao nosso lado, andar de ônibus, morar na periferia, quando sofrer da violência da cidade e do trabalho, quando suar nosso suor, quando sangrar nosso sangue, e chorar as nossas lágrimas, quando arrancar a venda dos olhos e empunhar a espada na direção dos opressores, quem sabe então haverá muitos na defesa da democracia, e os usurpadores não poderão mais se esconder sob o seu manto de noite e de arbítrio. e já como Maquiavel deixou escrito, somente são bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem de ti mesmo e do teu valor. Estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela maravilhosa audiência. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço e até a próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Vamos nessa? Até lá. Boa noite para vocês.